Senhor presidente, senhor Cleito, agradeço a sua presença. Vossa Senhoria, que é servidor de carreira, analista de orçamento, que desde 2013 tem entre as competências da área que Vossa Senhoria dirige, que é orientar, coordenar, supervisionar e controlar os orçamentos setoriais da área econômica, assim como desenvolver estudos e projetos, racionalizar o processo de alocação e utilização dos recursos orçamentários. Faça essas considerações, doutor Cleito, porque nós estamos vivendo um momento muito crucial para os destinos da educação, para os destinos do país. Enquanto professor, enquanto militante da área da educação, nos preocupa muito as medidas que estão sendo anunciadas pelo governo biônico, quando já enviou a esta casa uma proposta de emenda à Constituição para limitar gastos nas áreas sociais. E nós sabemos que o impacto disso na área da educação pode resultar na interrupção de um processo de crescimento do investimento feito nessa área nos últimos anos, governos Lula e governo Dilma. De 2008 para cá, só para se ter uma ideia, as despesas, por exemplo, definidas na legislação como manutenção e desenvolvimento do ensino aumentaram 117% acima da inflação. Justamente por quê? Pela visão que os governos do PT, Lula e Dilma, tiveram do quanto é importante investir na educação, incluir, né, avançar no processo de inclusão. No ano passado, esses investimentos, por exemplo, superaram em 28% o mínimo hoje obrigatório pela Constituição, que é de 18%. Esse é o único caminho para a gente realizar a agenda mais importante para o presente e o futuro da educação e, consequentemente, do país, que é a agenda do PNE. Né? Pois bem, senhor Cleito, no nosso ponto de vista, essa agenda corre sério risco. Deixo para indagação. Como se procede quando há necessidade de uma readequação no orçamento e qual a importância dos decretos suplementares para a dinâmica das políticas públicas de qualidade na educação?
A palavra com o senhor Cleito Luiz, na condição de testemunha, 3 minutos.
O crédito orçamentário, seja ele por meio de decreto ou PL, ele serve para reforçar a dotação de uma despesa que é prioritária para o governo. Nesse caso, eu não poderia adentrar ao mérito da política de educação, não é a área de atuação, mas o crédito ele serve para reforçar a dotação das políticas prioritárias.
Ou seja, ele serve para reforçar a prioridade, que é dada ou não, né? Áreas sociais...
2 minutos, senadora Fátima.
Os meus dois minutos?
2 minutos, sim.
Pois não, senhor presidente, eu quero aqui, portanto, colocar que, na verdade, a tentativa de apressar o encerramento dos trabalhos dessa comissão tem diversos motivos. E um que já foi mencionado aqui é a insegurança desse governo biônico. Governo que está na corda bamba, um governo que não reúne condições éticas e, portanto, não tem condições de maneira nenhuma de resgatar a questão da democracia. Um governo, por exemplo, que não tem condições de maneira nenhuma de promover e de respeitar a autonomia das instituições do Estado brasileiro no combate à corrupção. Um governo, por exemplo, que em 30 dias, terceiro ministro já caindo, um governo que tem anunciado medidas, volto a dizer, medidas que vêm no sentido de representar um brutal ataque a conquistas, a direitos sociais do povo desse país. Por isso, senhor presidente, que essa pressa, né, de encerrar os trabalhos da comissão, porque associa-se a isso um processo de impeachment, cujo conteúdo do ponto de vista jurídico não se sustenta, porque é um escândalo, como tem sido dito aqui, querer apear do poder um mandato popular, alegando adição, decretos de créditos suplementares, subvenções ao Plano Safra, Isso não se sustenta de maneira nenhuma, por isso que nós vamos continuar, senhor presidente, resistindo, em sintonia com a sociedade, para recompor a Constituição, para resgatar a democracia, para resgatar a soberania popular e, ao mesmo tempo, né, preservar as conquistas e os direitos do povo brasileiro, inclusive no campo da educação. Não tenho pergunta a fazer, senhor presidente.
Passa a palavra, na condição de inscrita, a senadora Gleisi Hoffmann.
Obrigada, senhor presidente. Eu queria cumprimentar...
3 minutos.
Eu queria cumprimentar o doutor Cleiton, dizer da importância do seu depoimento hoje, agradecer, inclusive, o senador Antônio Anastasia, que não dispensou a testemunha e nos proporcionou fazer esses questionamentos. Vossa Senhoria aqui deu informações muito importantes, colaboração importante para com o processo. Nós estamos vivendo uma situação aqui que é muito inusitada. A presidenta está sendo acusada de editar decretos que feriram a lei, feriram, portanto, a meta fiscal e, por isso, ela responde sobre crime de responsabilidade. Eu queria fazer algumas perguntas bastante objetivas para Vossa Senhoria, para que nós possamos ter compreensão do processo que a gente está vivendo e, principalmente, sobre a responsabilidade objetiva da senhora presidenta. Em sistemas complexos de decisão, a decisão de uma chefe de Estado não é uma decisão de responsabilidade objetiva. Ou seja, quando chega qualquer matéria para que ela possa deliberar, inclusive decretos para assinar ou minutas de projeto de lei para transformar em projeto e mandar para o Congresso, é porque isso já passou por uma série de técnicos, de órgãos que analisaram. É muito difícil ela mudar ou alterar essa situação. E ela sempre pergunta também para os seus técnicos mais próximos que fazem assessoramento na Casa Civil. Para a edição de decretos suplementares ou decretos orçamentários, existe um sistema parametrizado que dá apoio e sustentação aos órgãos para fazer esses decretos, correto? Então, eu pergunto, esse sistema de informação que processa crédito orçamentário, ele consegue impedir um crédito ilegal prosseguir? Ou seja, ele tem informações sobre legislação, tem informações sobre indicadores macroeconômicos que impeça com que o funcionário, com que a pessoa que está fazendo a operacionalização do crédito para mandar para a SOF e depois para a presidente, ele consegue bloquear se constatar que há alguma ilegalidade em relação àquele crédito? Depois que o Tribunal de Contas da União mudou o posicionamento sobre o conceito de compatibilidade com a meta, o senhor sabe se a SOF editou algum decreto que poderia ser considerado ilegal? Passou pela SOF algum decreto que chegou à Presidente da República que fosse ilegal, até por um lapso de vocês? Na opinião do senhor, é possível que uma instituição como a Secretaria de Orçamento Federal chancelasse qualquer ato ilegal, qualquer decreto que venha da área ilegalmente e eu encaminhasse à Presidenta da República? O senhor ouviu dizer que a Presidenta da República pressionou algum colega seu para editar algum decreto de crédito fora do estabelecimento da lei? Eu gostaria que o senhor respondesse essas perguntas, porque elas são muito importantes do ponto de vista da responsabilização da Presidenta.
Palavra com o senhor Cleito Luiz, na condição de testemunha, 3 minutos, resposta exclusivamente ligada aos fatos da denúncia número 1/2016.
Obrigado, presidente, senadora. Acho que eu anotei aqui. O sistema parametrizado. O sistema parametrizado, ele não permite que seja inserido um crédito que esteja fora do limite que a unidade orçamentária ou que o órgão setorial possa lançar. Então, esse sistema parametrizado é o CIOP, o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. Ele não permite realmente que seja inserido informações que estejam em desacordo com a lei. Depois que o TCU mudou o posicionamento em outubro, não foi enviado mais decretos decreto, depois que a gente que foi entendido que havia uma nova interpretação do artigo 4º, não foi mais enviado o decreto atendendo ao novo posicionamento do TCU. A unidade orçamentária, o órgão setorial, a Secretaria de Orçamento Federal, todo o sistema orçamentário não permitiria que fosse à frente nenhum ato, nenhum decreto, nenhum PL que se soubesse fosse ilegal. A presidente, evidentemente, não pressionou nenhum técnico para criar ou para fazer nenhum decreto nenhum decreto que eu tenha conhecimento.
2 minutos, senadora Gleice.
Agradeço, doutor Cleiton, porque é extremamente esclarecedor. É importante deixar claro para essa comissão, primeiro, o sistema que dá base para a emissão dos decretos, para depois a presidenta editar, não permite que se insiram decretos que sejam ilegais, ou seja, que não estejam de acordo com o que a legislação determina. Segundo, depois que o TCU mudou o seu posicionamento em outubro, suponho que o sistema foi adequado para esse novo posicionamento, nenhum outro decreto saiu como saía antes. É bom a gente recordar aqui que os decretos que nós estamos falando, que foram editados pela presidenta Dilma, foram nos meses de julho e agosto, portanto, antes da decisão do Tribunal de Contas da União. Não há possibilidade da SOF mandar para a Casa Civil, para a Presidência da República, qualquer ato que seja ilegal. Veja, nós estamos falando da Secretaria de Orçamento Federal, de técnicos responsáveis, de gente concursada, nós não estamos falando de indicação política. E, além disso, além da SOF, participam também os técnicos do Ministério da Fazenda, da Secretaria do Tesouro Nacional. Ou seja, não há possibilidade. Portanto, os argumentos que nós estamos vendo aqui, principalmente da acusação de que a presidenta escondeu, fez maquiagem, os decretos não têm base legal, que as nossas ponderações são políticas, não é verdade. Políticas são as ponderações e a acusação. Essa é política, em que a advogada da acusação vem aqui e faz discurso mais político do que os senadores, para ao final fazer uma perguntinha básica para dizer que é técnica. Eu gostaria de saber aonde está ato da presidenta da República que escondeu, maquiou, distorceu ou fraudou a edição de decretos suplementares. E eu queria perguntar para Vossa Senhoria, há alguma possibilidade da presidenta ter alterado esses 4 decretos que foram editados, assinados por ela, de como veio da SOF? Ou seja, quando vocês entregaram à Casa Civil, que a presidenta pegou o processo e assinou, vocês detectaram alguma mudança que foi feita na Casa Civil ou na Presidência da República?
Palavra ao senhor Cleiton Luiz, na condição de testemunha, 2 minutos.
Não temos conhecimento, eu acho bastante improvável que a presidenta tenha alterado qualquer decreto, qualquer ato que chegue para ela assinar, que tivesse chegado para ela assinar.
Vocês saberiam...
Um minuto, senadora Gleice.
Eu queria só reiterar essa pergunta, porque se tivesse tido alteração na Casa Civil, por exemplo, saiu o processo do planejamento da SOF, vocês sabem como saiu e como o decreto estava escrito, as bases, enfim. Bom, a presidenta assina, edita, vai para a execução orçamentária. É liberado financeiro ou não de acordo com o decreto de contingenciamento. Vossas senhorias teriam como verificar se ela fez alteração ou não. Aliás, isso seria uma boa pergunta exatamente para a perícia, para saber se os decretos que foram emitidos, saíram da SOF para a presidência para a presidente da República assinar, tiveram alteração na Casa Civil ou na presidência. Porque, pelo depoimento de Vossa Senhoria, a presidenta simplesmente assinou um decreto que a área técnica encaminhou para ela. Então, gostaria só de saber se vocês verificaram nesses decretos que nós estamos falando alguma alteração que foi feita na Casa Civil ou na presidência da República. E deixar claro aqui, que é um absurdo as acusações que estão sendo feitas à presidenta de que fraudou o orçamento, de que editou o decreto sem base legal e de que tinha essa autonomia para desrespeitar a meta fiscal ou orçamento. Ficou claro aqui, pela fala da testemunha, que depois que o Tribunal de Contas da União alterou o seu entendimento, nenhum outro decreto foi feito em desacordo com o que o Tribunal de Contas da União determinou.
A palavra está com o senhor Cleito Luiz, na condição de testemunha, um minuto.
Não houve alteração dos decretos por parte da presidenta. A gente, a Secretaria de Orçamento Federal teria condição de conferir os dados e não houve esse tipo de alteração.
Obrigada.
A palavra está com a advogada da acusação, doutora Janaína Conceição Pascoal. 6 minutos, senadora.
Obrigada, excelência.
Seis minutos, vossa excelência dispõe.
Muito obrigada, excelência. Eu gostaria de recordar que nós estamos ouvindo 40 testemunhas de defesa, um número muito além do limite legal, e que muitas dessas testemunhas já no primeiro momento deixam claro que não
Isso
sabem
é a decisão
nada
foi do Supremo
com relação
Tribunal
aos
Federal,
fatos.
Presidente. Decisão do não Supremo deixam... Tribunal Federal, o número de testemunhas. Ela está dizendo que nós estamos ouvindo ilegalmente 40 testemunhas.
A palavra está com a doutora Janaína.
O direito à crítica existe, mesmo relativamente ao presidente do Supremo Tribunal Federal. E se um advogado não puder criticar o presidente do Supremo, como é que ele muda as decisões? É o papel do advogado criticar. E eu critico com fulcro na lei. Pois bem, a testemunha, como outras que antecederam, deixou claro que não sabia nada com relação aos fatos. E eu gostaria, de novo, de ponderar que é muito pernicioso ao processo que a testemunha responda sobre questões em tese e quem formulou a questão faça uma avaliação, uma reinterpretação, como se a testemunha tivesse falado sobre os decretos objeto dos autos. Então, a testemunha respondeu tudo que foi questionado em tese. Porque no primeiro momento deixou claro que não conhecia, que não participou da edição dos decretos. Então é impossível que a testemunha diga se estes decretos respeitaram ou não a lei, se estes decretos poderiam ter sido alterados ou não, se ele conferiu estes decretos, porque já no primeiro momento deixou claro que não participou. Então eu cumprimento a testemunha, não vou formular questões, mas eu quero que fique claro que é sim procrastinação. É procrastinação, é um desrespeito ao país que está acontecendo aqui.
Passa a palavra ao advogado da defesa, doutor José Eduardo Cardoso.
Senhor presidente, senhor relator, eu queria observar, primeiro meus cumprimentos à testemunha, agradecer imensamente a sua presença e dizer que, pelo que nós pudemos observar, algumas afirmações muito importantes constaram desse testemunho. Uma delas é a afirmação de que o momento que impacta a meta é o momento do pagamento. Isso é muito importante porque a afirmação do depoente se harmoniza inteiramente com o depoimento de ontem do nobre advogado, chefe da consultoria do Ministério do Planejamento, se harmoniza com o depoimento de hoje do secretário executivo do Ministério da Educação, ou seja, isto mostra claramente o entendimento do corpo técnico da União na perspectiva de que todos, pouco importa se da área jurídica ou da área econômica ou da área contábil, todos entendem que o impacto da meta está no momento do desembolso e não no momento de uma liberação orçamentária, que é justamente a tese que a defesa apresenta. Portanto, o depoimento de Vossa Senhoria é de grande importância para a defesa, porque confirma aquilo que basicamente estamos afirmando. E mais importante, porque Vossa Senhoria não participou dos decretos. Não teria nenhuma razão do porquê fazer essa afirmação. Não tendo participado dos decretos, mas participando do órgão, Vossa Senhoria confirma exatamente aquilo que nós temos afirmado e sustentado. Então, quero frisar, portanto, do porquê que a defesa insistiu na oitiva de Vossa Senhoria, mesmo não tendo participado dos decretos, faz observações importantíssimas que encartam, obviamente, dentro da tese que a defesa tem sustentado, que acredito é a mais absoluta verdade em relação aos fatos. Mas aproveito para perguntar à Vossa Senhoria rapidamente, não pretendo me alongar, as seguintes questões. O sistema de processamento das informações, ele consegue evitar que um crédito ilegal possa prosseguir? Ou seja, um pedido de crédito que seja ilegal, ele é barrado automaticamente pelo procedimento? Segunda pergunta. Sabe o senhor se eventualmente, depois que houve a mudança de entendimento do Tribunal de Contas da União, foi editado algum decreto pelo governo que poderia ser considerado ilegal? Vossa Senhoria, e finalmente uma última pergunta. Vossa Senhoria poderia me informar se houve alguma pressão, alguma ação do governo para a perspectiva de que algum decreto fosse editado ou as propostas de decreto surgiram naturalmente das unidades orçamentárias? São as três únicas perguntas que farei, senhor presidente.
A palavra com o senhor Cleiton Luiz, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigado. O sistema CIOP, o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, ele é parametrizado, ele, ele impede o envio de crédito em desacordo com a lei. E além disso, além do sistema parametrizado, existem os técnicos que fazem análise de todos os pedidos em todas as instâncias, desde a unidade orçamentária, no órgão setorial e na SOF, que reforça essa afirmação de que não é encaminhado crédito com ilegalidade para o Ministério do Planejamento ou para a Casa Civil, para a Presidência da República. Após a mudança de entendimento do TCU, não foram encaminhados decretos utilizando fonte de superávit financeiro ou de excesso de arrecadação, conforme determinou o TCU. E não existiu pressão da presidência para aprovação de nenhum decreto que eu conheça.
Senhor presidente.
A palavra ao doutor José Eduardo Cardoso.
Não tem mais perguntas, quero apenas agradecer o nobre depoente, que contribuiu imensamente para a instrução probatória deste processo. Meus cumprimentos à Vossa Senhoria e a todos os demais servidores desta unidade, que tão bem têm servido ao interesse público ao longo destes anos. E tomo ainda a liberdade de informar, senhor presidente, que em princípio nós nos harmonizamos o entendimento, tanto a acusação como a defesa, em relação aos quesitos que serão submetidos à aprovação do plenário.
Portanto, há um consenso em relação aos quesitos. Em votação, manifestação do relator.
Senhor presidente, só para esclarecimento, no caso dos quesitos, em relação à acusação, nós combinamos que nos quesitos indeferidos, que faz referência a 2014, nós vamos retirar 2014 e manter 2015, conforme proposta da Janaína, que houve aquiescência. No caso da acusação, nos quesitos de número 3 e 4, altera a referência à lei de 2014 para a LOA de 2015, também com aquiescência da defesa. E no caso da defesa, com aquiescência da acusação, estamos dando nova redação a dois quesitos, para que já estão acordados, para que eles sejam reinseridos no texto. Então, de fato, já houve aquiescência com referência aos quesitos. Então, havendo a benevolência do plenário...
Senhor relator, eu queria fazer um...
Em votação, a manifestação do relator, senhoras e senhores senadores que concordam com a manifestação do relator, permaneça como se encontra. Aprovada a manifestação do relator, os peritos estarão restritos à análise dos quesitos aprovados pelo colegiado. Informo também que o laudo dos peritos ficará pronto na segunda-feira, 27 de junho. Aí vamos dar mais 24 horas para os esclarecimentos e 48 horas para o laudo dos assistentes.
Senhor presidente, amanhã é importante...
Um momentinho, eu vou esclarecer. Tá. Com relação à prova pericial, a presidência presta o seguinte esclarecimento. A junta pericial já foi definida e devidamente aprovada pelo plenário descolegiado. 2. Os quesitos da perícia da mesma forma...
Isso não.
também já foram devidamente estabelecidos pela comissão. Os peritos estão, a partir da data de hoje, devidamente compromissados. Ficam designados como assistentes os seguintes técnicos indicados. Pela defesa, senhores Rodrigo Otávio Orair e Ricardo Lodi Ribeiro. Pela acusação, senhora Celene Pérez Nunes. Nos termos do artigo 160, parágrafo 1 do Código de Processo Penal, fica estabelecido em 10 dias ocorridos, de 10 dias corridos, o prazo máximo para a conclusão dos trabalhos periciais com termo inicial a partir de 17 de junho de 2016. Com a palavra do senador Antônio Anastasia.
Muito obrigado. Para esclarecimentos complementares quanto à perícia, conforme fizemos uma combinação com a defesa e com a acusação, se houver aquiescência do nobre plenário, conforme leu o senhor presidente, o prazo de 10 dias para o laudo oficial se conclui no dia 27 de junho, às 8 horas da manhã, quando o laudo será entregue. Haverá o prazo de 24 horas, a partir dessa hora, para que as partes solicitem esclarecimento sobre o laudo. Após os esclarecimentos, se houver, 48 horas para o laudo dos assistentes. Após o laudo dos assistentes, é marcada a oitiva do perito coordenador e de um assistente de cada parte em uma única audiência. Foi o que foi conversado com a defesa e com a acusação e dependerá, é claro, agora da aquiescência do nobre plenário.
Coloque em votação a ata da 16ª reunião, solicitando a dispensa de sua leitura. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovada.
Fala
confirma
sobre
a realização da próxima reunião já convocada para amanhã, dia 17 de 6 de 2016, às 10 horas, para oitiva de testemunhas. Reafirma a intimação dos advogados da defesa, bem como dos denunciantes, nada mais havendo a tratar.
Qual a ordem?
Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a atenção, a colaboração e o apoio das senhoras e senhores senadores.